Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, os desafios da educação inclusiva em Pernambuco. Humanização do parto é tema de debate na Alep. E na entrevista da semana, vamos conversar sobre a cultura do estupro. Eu sou a Imone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Parece consenso que o investimento em educação no Brasil é condição para a melhoria dos indicadores sociais do país. Mas a precariedade do setor mostra que essa transformação está distante. Os desafios ainda são maiores quando falamos de alunos com deficiência. Vamos saber mais sobre a educação inclusiva em Pernambuco na reportagem de Isabela Senra.
Educar todos em um mesmo ambiente escolar e enxergar as diferenças não como problemas, mas como diversidade. Isso pode ampliar a visão de mundo e favorecer a convivência em sociedade. Assim, é a educação inclusiva, que leva a educação especial para dentro da escola regular e cria um espaço para todos. De acordo com o Plano Nacional de Educação, que determina as diretrizes das atividades educativas no Brasil, nenhum aluno pode ser excluído da rede de ensino regular sob alegação de deficiência. A gerente de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania de Pernambuco, Vera Braga, defende a convivência entre os alunos.
Se o estudante ele não passa a conviver com todas as diferenças, não tem como ele respeitar o outro a partir das suas diferenças e reconhecer que o outro é diferente, mas que ele também é. E que para que ele viva numa sociedade que respeite a todos, ele precisa aprender desde as séries iniciais a essa noção de respeito.
Mas não é suficiente receber os alunos com necessidades educacionais especiais. É preciso oferecer um plano pedagógico inclusivo. Na rede estadual de Pernambuco, quase 3 mil estudantes apresentam algum tipo de deficiência, de acordo com o censo de 2015. São crianças e adolescentes com graus variados de dificuldades que podem comprometer a concentração e o aprendizado. Para eles, o Plano Nacional de Educação também estabelece a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, Pernambuco tem cerca de 250 salas de recursos multifuncionais para atender esses estudantes em turno complementar. Lá, o professor faz um diagnóstico e propõe ações para potencializar as habilidades de cada aluno. O estado tem 470 profissionais capacitados para atuar nas salas de recursos multifuncionais e uma formação contínua que inclui todos os professores, já que esses estudantes estão inseridos no ensino regular. A chefe da Divisão de Educação Especial da Prefeitura do Recife, Lauriceia Tomás, entende que a capacitação dos professores para ensinar alunos com deficiência tem reflexos diretos na construção de uma sociedade melhor.
Como a escola é uma microcélula da sociedade responsável pela formação dos futuros cidadãos, todas as vezes que a gente investe no professor, consequentemente a gente está investindo numa sociedade mais justa e igualitária.
Em Limoeiro, no Agreste Setentrional, a professora Ineuda Pereira criou o grupo musical Girassol para estimular o desenvolvimento dos alunos com deficiência. Na sala de recursos da Escola Estadual Professora Suzel Galiza, ela ensaia com 14 estudantes que cantam e tocam instrumentos.
Da comunidade escolar, da nossa escola, teve aquele impacto de prender imediato, mas depois começaram a ver e a valorizá-los, fazer amizades e se interagir. E é visível para mim, eu acho para muitos da escola, da família, que houve um grande avanço.
A gerente de Políticas Educacionais de Educação Inclusiva, Vera Braga, conta que muitas famílias mantêm os estudantes na escola por mais tempo do que deveriam, o que contribui para a exclusão social em outros ambientes.
Por essas dificuldades da sociedade em compreender a diferença como a identidade do sujeito, muitas vezes gera preconceito. E os pais, as famílias, veem a escola como um local de proteção, mas termina por também excluí-lo quando ele deveria estar em outras atividades, em outros espaços da sociedade e fica um tempo maior na escola.
Ainda segundo Vera, esse receio das famílias indica como o acolhimento da sociedade às pessoas com deficiência ainda é precário. A proposta da educação inclusiva é corrigir isso, mas para uma verdadeira transformação, a rede de apoio deve ultrapassar os muros das escolas. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
O surgimento de aplicativos para a prestação de diversos serviços é um desafio para o poder público e, em especial, para o legislativo, que precisa regulamentar essas atividades. Esse assunto é o tema da reportagem de capa do Tribuna Parlamentar, o jornal mensal da Alep. A gente conversa agora com a repórter Ivana de Castro, que vai contar mais sobre o Tribuna deste mês. Olá, Ivana, seja bem-vinda ao Assembleia Geral.
Olá, Imônio, obrigada. Olá, ouvintes do Assembleia Geral.
O que é que tem no Tribuna desse mês?
A nossa matéria de capa desse mês traz os desafios do poder público, principalmente dos legisladores, em acompanhar e participar das transformações sociais que esses novos aplicativos trazem. A discussão começa com a chegada do Uber no Recife, um dispositivo de celular que conecta passageiros e motoristas particulares, que funciona como uma espécie de táxi especial. Só que essa tecnologia ainda não está prevista na legislação e, por isso, tem causado repercussão em todas as cidades em que ela é lançada. Os taxistas reclamam que o serviço é ilegal e que estão enfrentando uma concorrência desleal. Apesar de não ser competência legislativa da Assembleia discutir esse assunto, a Casa resolveu participar do debate e realizou audiências públicas para aprofundar as discussões. Aí a matéria fala sobre isso, analisa também os outros aplicativos que vêm transformando a forma de fazer negócios no país, como o Airbnb, que fala de reserva de quartos, o Netflix, que é sobre filmes na internet, o WhatsApp, enfim. A gente ouviu especialistas do setor de tecnologia, profissionais que atuam no ramo da inovação, advogados e os parlamentares.
Muito obrigado, Ivana de Castro.
Obrigada, Imone.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, parto humanizado é tema de debate na Alep. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos, exploração sexual ou abandono de crianças e adolescentes? Denuncie. Use o Disque 100, um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada e vão ser tomadas as medidas para interromper a situação de violência. O sigilo é garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Dois projetos de lei que tratam do parto humanizado foram criticados numa audiência pública com a sociedade civil. A repórter Natália Câmara acompanhou a discussão.
Uma audiência pública da Comissão de Cidadania reuniu parteiras, profissionais de saúde e representantes de ONGs e instituições em torno do direito à informação e à escolha da gestante. Os participantes criticaram dois projetos em tramitação na Assembleia Legislativa por não ter havido uma consulta prévia aos que já lidam com o tema. Para eles, as propostas não refletem a real necessidade das mulheres que querem dar à luz recebendo um tratamento mais digno. A matéria de autoria da deputada Raquel Lira, do PSDB, prevê que a gestante tenha toda a assistência ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde. O projeto do deputado Odacir Amorim, do PT, torna obrigatória a presença de um médico obstetra ou enfermeira obstetra para acompanhar o parto humanizado feito fora das unidades de saúde. Segundo as parteiras, o trabalho da categoria não está sendo reconhecido. Dona Prazeres dos Santos se orgulha de não ter registrado nenhum óbito nos partos que realizou ao longo de 60 anos como parteira tradicional. Para ela, a gestante tem que se sentir valorizada em todas as etapas.
Ter ela como uma protagonista do seu parto. Ela é quem faz o parto. A gente é solidários.
O Brasil é o líder de cesarianas no mundo. A enfermeira obstetra Tatiane Frank citou estudos que apontam a intenção de optar pelo parto normal em 80% das mulheres no início da gestação. À medida que a barriga cresce, aumentam também as influências para que ela abandone essa ideia, seja por medo ou pela pretensa facilidade da cirurgia. No sistema privado, quase 85% das brasileiras escolhem a cesariana, quando a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de no máximo 15%. O que deveria ser uma exceção torna-se uma regra, elevando casos de mortalidade materna ou complicações pós-parto, segundo Tatiane.
Do mesmo jeito que ela vem para salvar vidas, né, se ela é utilizada de forma abusiva, ela também causa danos, né, como mais chance de hemorragia pós-parto, como mais risco de trombose, de infecções. Né. Para o bebê também tem complicações. Então, o bebê tem mais chance de ser prematuro, tem mais chance de precisar de uma unidade neonatal, sem contar as questões sociais, né, que desvincula a mãe de bebê, afasta.
O deputado Edilson Silva, do PSOL, presidente da Comissão de Cidadania, é o relator dos projetos na Comissão de Justiça.
A gente não pode também abandonar esse saber tradicional, porque do mesmo jeito que o avanço das técnicas médicas, elas podem trazer benefícios, mas elas podem trazer também uma excessiva patologização.
Ele pediu que as participantes da audiência enviem sugestões para a apresentação de alterações aos projetos de lei. Natália Câmara, para a Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
O maior atentado da história dos Estados Unidos desde o 11 de setembro foi tema de pronunciamentos no plenário da Alep nesta semana. A editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães, acompanhou o debate. Oi, Júlia. Como foi que esse tema repercutiu na casa?
Olá, Imone. A ação desse atirador que invadiu uma boate LGBT em Orlando e deixou mais de 50 mortos e dezenas de feridos já começou a repercutir na reunião plenária de segunda-feira. O deputado Lucas Ramos, do PSB, fez um pronunciamento em que ele se disse estarrecido com a tragédia. Ele aproveitou o momento para fazer um apelo contra a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, lembrando que as mudanças estão em tramitação no Congresso Nacional e, se aprovadas, facilitam a compra de armas de fogo e de munição. Ao longo da semana, Aimone, o debate foi tomando proporções ainda maiores. Os deputados ampliaram a discussão, passando a falar de crimes motivados por uma cultura de ódio, machismo e preconceito. Além desse caso específico de Orlando, ao qual inclusive Edilson Silva, do PSOL, atribuiu uma motivação homofóbica, o parlamentar lembrou o recente assassinato de uma idosa esfaqueada pelo próprio marido em Caruaru, no Agreste Central. Ele concluiu que as discriminações não causam apenas feridas psicológicas nas vítimas, mas causam mortes e aumento dos índices de violência. O contraponto veio do deputado Joel da Arpa, do PTN. Ele afirmou que a homofobia e outras formas de preconceito estão muito mais relacionadas a atos de discriminação do que de agressões físicas. Ele acrescentou que a questão não deve ser discutida com base na mente de um psicopata, se referindo ao atirador de Orlando. Mas essa posição não teve muito apoio em plenário, viu? Clayton Collins, do PP, defendeu o desarmamento e a cultura de paz. E a deputada Priscila Krause, do Democratas, ressaltou a importância da Lei Maria da Penha para prevenir os feminicídios aqui em Pernambuco.
Muito obrigado. Nós conversamos com a editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães.
Obrigada, Aimone. Até a próxima.
Nossa língua, nosso jeito.
Aqui em Pernambuco, mamão não é só uma fruta e o arroz também pode ser de festa. A repórter Ana Lúcia Lins explica como os alimentos ficam na boca do povo até na hora de se expressar.
Eita, lá vem o rei da cocada preta. É um homem ou um prato de papa? Sai pra lá com esse olhar de peixe morto. Expressões como essas são usadas na linguagem popular. Muitas ninguém sabe de onde veio, mas logo foram incorporadas ao modo de falar da nossa gente. O curioso é um ponto em comum, a associação com nomes de alimentos. Quem nunca usou, que atire a primeira pedra. Fica esperto, menino, que a tua batata tá assando. Vocês são farinha do mesmo saco. Eita cebola! Sem puxar brasa para nossa sardinha, do sertão ao litoral, é assim que a gente fala mesmo. E esse é um costume que está presente em várias culturas, como explica a antropóloga e professora da Unicap, Zuleika Dantas.
Essa coisa não é apenas típica da cultura brasileira, essa é uma coisa que é típica das culturas mundiais. Toda e qualquer sociedade, dentro da perspectiva da cultura popular, elas estabelecem alguma relação com a comida, com determinadas situações sociais. Por exemplo, no Brasil, nós temos a relação entre pizza e política. Quando nós dizemos que tudo acaba em pizza, significa que as questões políticas, elas não estão sendo determinadas da forma como elas deveriam ser.
Da próxima vez que você encontrar uma pessoa queijuda, arroz de festa ou com cara de mamão, lembre-se de que essas palavras fazem parte da nossa identidade cultural. E agora que já saboreamos a cereja do bolo, acabou-se o que era doce. Ana Lúcia Lins, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista sobre a cultura do estupro no Brasil. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Publicado em 1937, o livro infanto-juvenil A Terra dos Meninos Pelados, do alagoano Graciliano Ramos, foi uma de suas passagens pelo universo das crianças. Trata-se da história de um menino careca chamado Raimundo, que tinha um olho azul e o outro preto. Pelo fato de ser rejeitado pelas outras crianças, cria um país imaginário chamado Tatipirum, um lugar onde todos são como ele e um mero pedido de desculpas resolve todos os equívocos. Escrito num quarto de pensão no Rio de Janeiro, após Graciliano Ramos ser solto da prisão da Ilha Grande, a obra lhe rendeu um prêmio do então chamado Ministério de Educação e Cultura, ainda em 1937. Uma ótima opção de leitura para crianças entre 11 e 13 anos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Nos últimos meses, vários casos de violência sexual contra mulheres, como o estupro coletivo de um adolescente no Rio de Janeiro, receberam destaque na imprensa, nas redes sociais e até nas conversas entre amigos e amigas. Em meio ao assunto, um termo ganhou força: a cultura do estupro. Mas afinal, o que isso quer dizer? Quem vai nos explicar é a historiadora e integrante do coletivo Marcha das Vadias, Bruna Benning. Olá, Bruna, seja bem-vinda ao Assembleia Geral.
Tudo bem?
Tudo certo. Quando a gente fala nessa expressão cultura de estupro, eu imagino que a gente está falando de cultura como esse conjunto de comportamentos, crenças, conhecimentos, práticas, né, que se usa nas ciências sociais. Por que a gente fala, então, de cultura de estupro? Isso está tão arraigado assim na nossa sociedade?
Está. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando, de fato, de práticas, né, que são aceitadas e perpetuadas. A cultura do estupro, ela é uma prática que, ao meu ver, ela nasce com a civilização, né? No momento em que você tem uma noção de propriedade. Você entende o que é propriedade, você demarca aquela propriedade e coloca dentro dessa propriedade aquilo que lhe pertence. E, no caso, é uma sociedade comandada, liderada por homens. E aí, obviamente, tudo que eles colocaram dentro dessa propriedade, a terra, os frutos que dali derem, os animais e também as mulheres e os seus descendentes, ele entende como se fosse uma propriedade dele. E, portanto, são criaturas passíveis de fazer o que quiser com aquele poder de pai, né? Aquele poder de homem, aquele poder de mando. Então, é você não compreender. E aí a civilização vai andando e isso vai assumindo formas e contornos de acordo com suas características e às vezes isso aparece de forma mais sutil e muitas vezes aparece de forma muito escancarada, mas é uma cultura que eu não sei nem especificar. Se você me perguntar se existe alguma cultura que não preserva essa cultura do estupro, provavelmente algumas comunidades que vivem num estágio de comunidade primitiva e que veem numa noção de igualdade do outro um extremo respeito.
No Brasil, eu levantei esses dados, a estatística mais recente é de 2014. Diz que no Brasil mais de 47 mil pessoas foram estupradas e registraram um boletim de ocorrência numa delegacia, como deve ser feito. Uhum. Mas a estimativa também é de que todo esse conjunto, né, de 47 mil representa apenas 35% dos casos que de fato ocorreram. Ou seja, a imensa maioria dos casos de estupro no Brasil ainda não são sequer notificadas, né, não são sequer relatadas à polícia. Por que é que você acha que isso ocorre? E qual é o impacto dessa subnotificação?
Esses números oficiais, de fato, eles não representam a realidade, porque faz parte dessa cultura do estupro mostrar que se apropriar do corpo da mulher ou achar que ele é público e fazer o que quer bem entende por causa do seu poder de homem, isso seria uma coisa que estaria associada à virilidade. E a virilidade é vista, principalmente no Ocidente, como uma coisa positiva. E essa virilidade está muito associada à força. Então, se um homem beija uma mulher à força, se um homem chama uma mulher de gostosa no meio da rua, isso é visto como o papel social dele, pautado numa cultura que é extremamente machista, daquilo ser propriedade dele, daquilo ser permissivo a ele, enquanto homem, para demonstrar essa virilidade. Então, isso faz parte dessa cultura de estupro, no final dessa história, culpabilizar a vítima. Então, muitas vezes, uma pessoa que passa por qualquer tipo de violência, e essas violências são pontuais à mulher, as mulheres, pelo fato de elas serem mulheres, e que deixa elas muito vulneráveis nessa cultura patriarcal, faz com que elas fiquem se sentindo culpadas, né? A grande questão dos movimentos sociais e dos movimentos feministas é mostrar que a culpa nunca é da vítima e que essas violências elas têm que ser ditas, elas têm que ser oficializadas. Mas quando você tem um Estado que tem poucas delegacias das mulheres, que coloca homens para atender mulheres, que não estão preparados para isso, que não sabem dessa realidade, que não sentem na pele o que é ser mulher, o que é andar sozinha no meio da rua, o que é levar uma cantada, e não encaram isso como uma violência, então fica muito difícil para essas mulheres, primeiro, saírem dessa condição de culpadas, porque para elas, por mais instruídas que elas sejam, elas sempre vão achar que elas fizeram alguma coisa errada, porque elas são levadas a crer que o homem fez o papel deles e que elas é que são as responsáveis por aquilo ter saído de controle. E aí, essa é a primeira razão, é a culpa que essas mulheres sentem de uma forma geral. E a segunda razão é porque elas ficam muito em evidência e aí as pessoas começam a julgar essas mulheres como vadias, como mulheres fáceis, e isso é uma peça muito grande socialmente para uma mulher. Então, é muito difícil você conseguir fazer com que as mulheres falem e oficializem, de fato, esses números, porque existem todos esses problemas.
A internet tem sido, acho que, o principal meio de divulgação da luta das mulheres, de um modo geral, e das denúncias que elas têm feito, né? Através das hashtags, através de uma série de campanhas. Na sua avaliação, qual é a importância desse meio, né? Da internet, e especialmente das redes sociais, para a divulgação e para uma mudança, nem que seja parcial, dessa cultura?
As redes sociais, para mim, são fundamentais. Primeiro, porque são muita gente jovem utilizando uma ferramenta que tem um largo alcance. Então, de fato, você consegue entrar em contato com pessoas de todo lugar do mundo num espaço de período muito curto. Você consegue organizar marchas, você consegue organizar flash mobs, por exemplo. Eu acho que as redes sociais, elas colaboram muito, principalmente com muitos grupos de apoio de mulheres e todo tipo de dinâmica que elas estejam inseridas, né? Você tem grupos de mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres mais jovens. Então, assim, essas redes sociais, elas acabam formando esses grupos de apoio, de empoderamento, de ser um espaço de discussão, e esse espaço de discussão tira muito da invisibilidade, dá uma possibilidade de organização, mesmo estando cada um na sua vida muito corrida, e eu acho isso muito positivo. Agora, tem um lado negativo também dessas redes sociais, que é, ao mesmo tempo que você consegue chegar rápido com discursos de igualdade, com discursos de não violência, também tem um outro lado de gente que ainda tenta pregar discursos muito arcaicos, né, misóginos, de violência à mulher e de cultura do estupro, e fazem piadas, então, e também usam as redes sociais para poder se vingar da mulher porque ela acabou um relacionamento, e aí você acaba colocando o vídeo da
vingança,
da mulher,
não é isso?
Da vingança, isso. Então, assim, que é crime, mas as pessoas ainda utilizam, e assim, tanto o Facebook como o Twitter, como também o WhatsApp, que acaba sendo uma espécie de rede, ele tem um lado muito positivo, mas ele tem esse lado negativo de disseminar muito rápido informação que não seja bacana, que seja de ódio, que incite a violência, né? A gente também tem que tomar cuidado com isso e, por exemplo, não compartilhar esses vídeos, nem abrir, na verdade, e conscientizar as pessoas que esses tipos de vídeo, como no caso da menina que foi estuprada no Rio de Janeiro pelos 33 homens, a gente tem que conscientizar essas pessoas que não repliquem, não abram, não façam isso movimentar, porque isso acaba com a imagem da pessoa, né?
Tá dado o recado, então. Nós conversamos com a historiadora e integrante do coletivo Marcha das Vadias, Bruna Benning. Bruna, muito obrigado pela participação.
Muito obrigada. A gente está à disposição sempre.
O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima, edição de Júlia Guimarães e Ana Lúcia Lins, técnica de som de Alcidésio Ramos e Aristides Pandelis. O estagiário de jornalismo é Danilo Cavalcante. Eu sou Aimone Neto. Tenham uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.